Ok, sim, é possível até ao final da semana. Está o seu deputado Frederico Francisco a participar à distância, mas perto dos nossos pensamentos. Lá está ele. Se eu julgava, quer dizer outra coisa, eu não julgava.
Boa tarde a
Boa tarde,
todos.
Sr. Deputado. Então agora consiga participar, vamos passar ao ponto 2. São as atas de 56, 57 e 58, que se referem às reuniões de 8, 14 e 15 de julho. Senhores deputados, posso colocar à votação? Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Ponto 3, senhores deputados, é um requerimento. Não temos tido ultimamente. Portanto, temos aqui um que por acaso é do Chega, que é admirável. E o Sr. Deputado vai-me explicar então à comissão toda, vai apresentar o requerimento e como é que cruza o Oscote e a Ordem dos Arquitetos e o Leneque e o professor doutor engenheiro, professor doutor engenheiro João Azevedo. Relativamente à problemática da preparação das infraestruturas edificadas para os riscos sísmicos. É o Sr. Deputado Francisco Gomes, não é? Talvez, eu acho que vai ser mesmo. É o Sr. Deputado Francisco Gomes. Vamos lá, Sr. Deputado, faz favor.
Mas, senhor Presidente, senhores deputados, obrigado, senhor Presidente. Os recentes sismos que atingiram a Venezuela e que provocaram milhares de feridos, vítimas mortais, e também danos estruturais consideráveis e que são sobejamente conhecidos, constituíram um forte alerta, internacional para os riscos que estão associados à insuficiente preparação dos Estados perante fenómenos sísmicos de grande magnitude. Embora estejamos perante fenómenos inevitáveis, são fenómenos naturais, também não é difícil perceber que a dimensão das consequências que deles advêm, consequências humanas, económicas, sociais, dependem, em larga medida, do grau de preparação dos países, da qualidade do seu edificado, da resiliência das infraestruturas, e também da sua capacidade de resposta a esses mesmos fenómenos. Isto é especialmente válido para uma região como, para um país como Portugal e para uma região como Lisboa, que se encontra localizada numa zona, reconhecida de perigosidade sísmica. Ora bem, apesar da evolução significativa de regulamentação sísmica que tem havido a nível nacional nas últimas décadas, subsistem, naturalmente, algumas preocupações quanto à vulnerabilidade de uma parte muito significativa do nosso parque edificado, sobretudo no que toca a edifícios construídos antes da entrada em vigor das atuais normas de engenharia sísmica. Nesse sentido, já diversas entidades nacionais vieram alertar para a necessidade do nosso país, de Portugal, reforçar urgentemente a sua estratégia de prevenção. Uma delas, exatamente, a Oscote, que através do professor José Emanuel Anes, defendeu publicamente que a engenharia sísmica portuguesa deve constituir uma prioridade nacional e que alertou o presidente da Oscote para o facto que Lisboa tem de ter, nas suas próprias palavras, uma reflexão sobre este tema, porque não é depois de acontecer que nós iremos resolver o assunto. Fim de citação. Na mesma linha, a secção regional de Lisboa e de Vale do Tejo da Ordem dos Arquitetos publicou um comunicado recentemente, na qual recorda que Lisboa e Vale do Tejo constituem um território de elevado risco sísmico e apelou nesse mesmo comunicado para o reforço estrutural do edificado existente. Na mesma linha, a Ordem dos Engenheiros reforçou a necessidade de um forte investimento a nível nacional na preparação sísmica. E dado todos estes fatores conjunturais, conjeturais e também de intervenção recente de várias instituições que têm, de forma direta ou indireta, de forma superficial ou mais profunda, um papel a desempenhar na segurança nacional e na resposta a catástrofes naturais, o nosso grupo parlamentar considera ser relevante, aliás, da maior relevância, ouvir algumas das entidades e especialistas nacionais nesta matéria para que permita a nós, como deputados, conhecer o atual grau de preparação do país, identificar possíveis vulnerabilidades existentes e avaliar medidas e possíveis respostas que nós possamos dar às lacunas que forem ou não identificadas na sequência de audições que nós propomos. Propomos, portanto, exatamente o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Território, porque tem trabalho desenvolvido na área da segurança pública, porque tem intervido publicamente na questão sísmica, porque foram inclusivamente chamados a se pronunciar publicamente pela comunicação social em matéria de sismologia, porque outra vez está relacionada com matérias de segurança nacional. Chamar também a Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros, essa parece-nos mais imediata de compreender, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e o professor doutor engenheiro João Azevedo, que é professor catedrático jubilado do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, é também antigo presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e membro da Academia de Engenharia e especialista em Engenharia Sísmica. Pelo saber acumulado, parece-nos uma pessoa que poderá aportar importantes reflexões e conhecimentos. Claro, deixamos isto tudo à consideração desta comissão e esperamos que possam ser sensíveis ao que nós julgamos ser uma necessidade nacional. Obrigado, Sr. Presidente.
Vamos ver então, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo parlamentar se inscreve sobre este requerimento. Sr. Deputado Gonçalo Lages, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos este requerimento que foi apresentado pelo Chega. Achamos que, obviamente, é sempre pertinente nós estarmos a par e enquadrados com todos os desafios que o fenómeno sísmico se coloca perante nós, não é? Apenas queremos aqui dar uma nota, temos aqui um conjunto de entidades a serem convidadas a estarem presentes aqui na comissão e temos também o professor doutor engenheiro João Azevedo, que enfim é uma personalidade com vasto conhecimento na área também, sendo obviamente também o senhor engenheiro presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. Talvez fizesse sentido nós próprios também convidarmos esta Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, obviamente representada pelo seu presidente, que é o professor João Azevedo, no sentido que possamos obviamente ter um conjunto de audiências que sejam enquadradas mais no conjunto de instituições. Muito obrigado.
Senhor deputado José Carlos Barbosa.
Nós não temos nada a opor, temos aqui a questão da OSCOT, que nós consideramos que é uma entidade que não tem muito a dizer sobre...
Acabou, Sr. Deputado.
Não, queria concluir. É uma entidade que não tem muito a dizer sobre segurança sísmica. Foi aqui citado um elemento da OSCOT, mas estava, possivelmente era a sua opinião pessoal, não era a opinião da organização, por isso... Chamar cá o Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada e Terrorismo para falar de segurança sísmica. Eu acho que é misturar aqui um bocado as funções de cada entidade, mas ele deu uma opinião pessoal, tudo bem. É a opinião pessoal, mas não é uma opinião da entidade, penso eu.
Terminou agora, Sr. Deputado. Certo. Eu também tive essa dúvida quando li na Ordem de Trabalhos, mas fui ler o requerimento. E encontrei uma explicação para isso. Enfim, é uma explicação, é a explicação que é apresentada. Sr. Deputado Angélico da Teresa, s'il vous plaît.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os meus colegas e os senhores deputados. A Iniciativa Liberal também acompanha o requerimento. Também estranhamos a indicação daquela entidade, mas naturalmente iremos acompanhar este requerimento. E nós, naturalmente, se o Chega a concordar, gostaríamos de sugerir, não sei muito bem aqui a entidade, mas há um hospital que é o único no país, que foi construído de raiz e que vai para além da legislação, que tem um reforço sísmico que vai para além da legislação, que tem uma construção semelhante aos equipamentos no Japão, e que é o único que, inclusive, as equipas poderiam estar a operar com um sismo de elevada densidade. Há vários trabalhos feitos pela Universidade de Lisboa sobre o sistema que foi aplicado a este hospital, e passo a publicidade, que é o Hospital da Luz, em Lisboa, que tem a ver com aparelhos de apoio de borracha cintada nas estruturas desse hospital. Eu, aquilo que sugeria era, não sei, deixo à consideração da Comissão, não sei se seria um convite à equipa de engenharia que trabalhou neste projeto, mas seria interessante ouvir um projeto pioneiro que existe, nomeadamente num território de elevada densidade, e que se calhar é para onde devíamos estar a olhar para tudo aquilo que se faz de novo, e nomeadamente em estruturas críticas. E, portanto, deixo à consideração do requerente em querer aceitar esta sugestão de incluir mais uma entidade que tenha estado envolvida no projeto de construção do Hospital da Luz de Lisboa. Muito obrigada.
Senhores deputados, o Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, com o espírito responsável que acompanharei esta iniciativa, todos nós sabemos que Portugal convive com um risco sísmico elevado, e que é verdade que seja dito que esse risco sísmico não escolhe governos nem calendários políticos. E quando a terra treme, o que verdadeiramente está em causa é a capacidade de cada Estado proteger, acima de tudo, vidas humanas e as respectivas infraestruturas. Por isso, identificar fragilidades, prioridades claras, é um compromisso efetivo de proteção das populações. E referir ainda, como nota final, que a prevenção nunca pode ser considerada uma despesa, é um investimento na segurança, na resiliência e na confiança que o Estado ou os Estados podem depositar nos cidadãos, neste caso, nos portugueses. Por isso acompanharei, como disse inicialmente, esta iniciativa. Obrigado.
Sr. Deputado Francisco Gomes, nomeadamente sobre as propostas de aditar ao requerimento a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e o Hospital da Luz de Lisboa, na lógica da equipa que fez a projeção da construção, tendo em atenção os riscos. Faz favor, Sr.
Senhor Presidente, obviamente estamos sensíveis e abraçamos de bom grado as duas sugestões, e até digo mais, Sr. Presidente, se me permite, porque também não queremos entupir, não é, a pipeline da Comissão com audições. Apesar de nós acreditarmos que o Scott traria alguma ou muita, muito saber para cima da mesa, nós estamos disponíveis para deixar cair ao SCOT e adicionar a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e o Hospital da Luz. Por isso, deixo a consideração, Sr. Presidente.
Muito bem, Srs. Deputados, vou colocar à votação. É? Pronto. Então, vou colocar à votação, Srs. Deputados. Já estávamos aqui a pesquisar, entretanto, para tirar o nó do Hospital da Luz, eventualmente vamos à engenharia que projetou, se calhar por aí, mais por aí, mas vamos procurar corresponder a esse intento. Srs. Deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, passamos ao ponto 4, estamos a falar da fixação da redação final sobre o que foi aprovado na especialidade e na votação final no plenário, do famosíssimo regime TVDE. Srs. Deputados, posso dar como fixa a redação final? Não há nenhuma questão a levantar, pergunto eu. Agora, hoje, neste momento, falem agora ou calem-se para sempre. Please. Então está fixada a redação final. Passamos ao ponto 5, então, Srs. Deputados. E vamos fixar outra redação final. Esta é sobre a proposta de lei 78 do Governo, que diz respeito ao regime de controle nacional aplicável à aeronáutica civil. Senhores deputados, então, dentro da mesma lógica, está fixada a redação final, nem há alguma objeção? Não há objeção. Vamos passar ao ponto 6. O senhor deputado... Sr. Deputado Gonçalo Lages, quem é que apresenta o relatório?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Infelizmente, o Sr. Deputado Lá Gonçalves não consegue estar presente e questionar se era possível nós podemos adiar este ponto para reentrada, por favor.
Para a rentrée. Srs. Deputados, alguma objeção quanto ao adiamento deste ponto? Então, passamos ao ponto 7, para informar que baixa a comissão na especialidade. Só um momento. Baixa a comissão na especialidade o projeto de resolução 526 do Chega. Recomendo ao Governo a concretização da ligação marítima regular de passageiros e carga rodada entre a região autónoma da Madeira e o continente. E o projeto de resolução 534, este do JPP, que recomenda ao Governo medidas urgentes para assegurar uma ligação marítima regular, ferry, entre a Madeira e o continente. Srs. Deputados, ponto 8... Apreciação e votação na especialidade, projeto de resolução 982 do JPP, recomendo ao Governo o uso da identificação, transparência e mobilização do património imobiliário público para fins habitacionais. Senhores deputados, está aqui. Só um momento, senhores deputados, por favor. Senhores deputados, não houve propostas de alteração no processo da especialidade e, portanto, estamos a votar a especialidade, que é o próprio projeto de resolução em si, sem alterações. Posso colocar à votação, então, senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém. Abstém-se o PSD e a Iniciativa Liberal. Está aprovado com os votos favoráveis do Chega, Partido Socialista e o proponente JPP. Senhores deputados, passamos ao ponto 9, que é a fixação da redação final de um conjunto de projetos de resolução. Eu vou enumerá-los a todos e vou tentar que estejamos de acordo relativamente a todos, senão autonomiza-se o que não for possível. É o projeto de resolução 563 do PS, recomendo ao Governo a concretização da ligação do IC5 ao Santuário Santo Antão da Barca. Projeto de resolução 564 do PS, recomendo ao Governo a concretização da extensão do IC5 até à sede do Conselho de Miranda do Douro e a ligação a Palaçolo. Projeto de resolução 565 do PS, recomendo ao Governo que proceda à requalificação da Nacional 217 entre Lagoa, Macedo Cavaleiros e a ponte que liga ao Conselho de Mugadouro. Projeto de resolução 570 do Chega, recomendo ao Governo a verificação urgente da segurança estrutural das infraestruturas públicas críticas em todo o território nacional. E o projeto de resolução 717 do Chega, que recomenda ao Governo a adoção das medidas necessárias à concretização da variante à Nacional 246 em Santa Eulália, no Conselho de Elvas. Senhores deputados, relativamente a estes projetos de resolução todos, podemos considerar a redação final fixa. Está fechado. Muito obrigado, senhores deputados. Ponto 10, informar que baixa... É a baixa inicial dos projetos de resolução. O primeiro, 1092 CDSPP, recomendo ao Governo a realização de um levantamento nacional da vulnerabilidade sísmica do edificado. O projeto de resolução 1128 JPP, recomendo ao Governo o reforço da responsabilização das plataformas digitais na prevenção, detecção e correção de práticas lesivas dos direitos dos utilizadores. O 1131 do Chega recomenda ao Governo que garanta a estabilidade operacional e a segurança dos aeroportos portugueses, que depende diretamente da estabilidade laboral dos profissionais que asseguram os serviços de assistência em escala. E o projeto de resolução 1152, também do Chega, que recomenda ao Governo o reforço da segurança e proteção de mulheres e outros utilizadores vulneráveis nos transportes públicos. Finalmente, o projeto de resolução 1154 do CDS-PP, que recomenda ao Governo a simplificação do processo de renovação da carta de condução para portugueses residentes no estrangeiro. Senhores deputados, seguirão todos a sua tramitação na comissão e continuaremos a agenda de incluir nas ordens de trabalhos futuras. Passaria então ao ponto 11, está aqui o Sr. Deputado Bruno Faria, do PSD, que vai apresentar o relatório final da petição 186 pela criação de um portal público de transações imobiliárias em Portugal, transparência de mercado como direito dos cidadãos. E é mesmo, Sr. Deputado Bruno Faria, quando quiser, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, o relatório... Na relação e no relatório referente à petição número 186, número 8 da primeira, pela criação de um portal público de transações imobiliárias em Portugal, transparência de mercado como direito dos cidadãos. Nesta nota prévia, que tem como peticionário António Rafael Ferreira Eloy, contou com 425 assinaturas e baixou à nossa comissão, por despacho da senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, deputada Teresa Moraes. Em relação ao objeto, é o que nós temos referido nesta apresentação e após a análise da petição, ela cumpre todos os requisitos formais, nomeadamente quanto ao objeto, que se encontra devidamente especificado, estando presentes os requisitos formais e também a limitação constantes dos artigos referentes. Relativamente à opinião, abstenho de qualquer opinião em relação e deixo então à comissão e às conclusões. Muito obrigado.
Senhores deputados, alguma inscrição relativamente a este relatório final? Senhor deputado Francisco Gomes do Chega, faz favor. Senhor deputado Jorge Galvez do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Começo por agradecer aos serviços da Comissão pela elaboração da nota de admissibilidade e ao Senhor Deputado Relator pelo trabalho desenvolvido. O relatório final acompanha, no essencial, a nota de admissibilidade e dá o adequado seguimento processual à petição. Deixamos, no entanto, aqui uma ressalva de rigor jurídico. Na secção 2, enquadramento legal, ponto 1, relativamente ao cumprimento dos requisitos formais, o relatório final cita a Lei 42/2027, de 24 de agosto. A nota de admissibilidade cita corretamente a Lei 45/2007, de 24 de agosto, diploma que procedeu à alteração da Lei nº 43/90, e regula o exercício do direito da petição. Feita esta ressalva, o restante teor do relatório apresenta-se correto. Muito obrigado.
Senhores deputados, mais alguma inscrição? Não há mais inscrições, então o senhor deputado relator, para terminar, faz favor.
Muito obrigado e agradecemos a ressalva que iremos considerar. Muito obrigado.
Senhores deputados, coloco à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e, com isso, consome o processo da petição. Senhores deputados, sobre outros assuntos, alguma inscrição? Senhor deputado Carlos Barbosa do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentado também todos os senhores e senhores deputados. Só para deixar aqui uma nota naquilo que se passou no início desta semana, acho que é importante salvaguardar isto. Porque se nós queremos, e se o objetivo desta Assembleia, desta Comissão, é fiscalizar e acompanhar todos os processos que estão associados às infraestruturas de Portugal, achamos triste que na terça-feira, dia 21, às 10h39, tínhamos recebido um convite para uma sessão de apresentação, quando a confirmação tinha que ser até o dia anterior, dia 20, e depois, muito nos estranha, que os próprios serviços também do gabinete do Sr. Ministro confundam a terça-feira 22, na minha ideia, terça-feira, o dia 22 foi uma quarta-feira, não foi uma terça-feira, ou seja, a mim próprio também já me deixou confuso se deveria confirmar ou se não deveria confirmar a minha presença neste tipo de convites. É triste e é lamentável que o próprio Ministro e o gabinete do Sr. Ministro nos tratem desta forma, quando acho que esta comissão devia ter sido muito mais bem tratada do que aquilo que foi feito com este convite que nos foi endereçado. Muito obrigado.
Muito bem.
Muito bem, Sr. Deputado, registro a sua intervenção. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Relativamente a este assunto, Sr. Presidente, apenas para registar e agradecer o convite que foi formulado pelo Ministério e nós estivemos presentes na referização. Foi uma ação muito importante e bastante esclarecedora e acho que foi bastante saudável que possamos ter recebido o convite para estar presente. Obrigado.
Bom, senhores deputados, está encerrada esta reunião. Desejo-vos a todos umas ótimas jornadas, seja do que for, e brevemente nos encontraremos. Muito boa tarde a todos.